Jornal Câmara dos Deputados.
Projetos querem garantir emprego e amparo para trabalhadores.
Missão do Mercosul irá acompanhar referendo na Bolívia.
Presidente da Câmara comenta a posse de Barack Obama.
Em entrevista na tarde de ontem, o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, falou sobre a posse do novo presidente norte-americano e a campanha para a presidência da Câmara e do Senado.
Quinalha também comentou asilo político concedido ao italiano Cesare Battisti. Ouça os detalhes da matéria do repórter da Rádio Câmara, Alexandre Porto.
O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, disse o que espera do novo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, empossado nesta terça-feira em Washington.
Eu espero que ele consiga, no tempo mais rápido possível, contornar a crise ou diminuir os seus impactos. Até porque essa crise, pelo tamanho da economia americana, atinge todos os países. Espero também que os Estados Unidos tenham uma atitude de diálogo maior com os outros países para discutir as questões internacionais. Porque as organizações internacionais, como a ONU, têm que ter uma voz mais ouvida.
Quinalha não acredita que o mandato de Barack Obama represente, neste momento, mais atenção da maior potência do mundo em relação à América Latina. Segundo ele, diante da crise e até pela tradição daquele país, Obama deverá começar seu mandato dando atenção enfática à própria população norte-americana. O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, também disse que a confirmação da candidatura do senador José Sarney do PMDB à presidência do Senado não muda a disposição de deputados do PT de votarem em Michel Temer, que também é do PMDB, à presidência da Câmara. Ele defendeu o acordo em que senadores PMDBistas apoiam o PT à presidência do Senado, enquanto a bancada de deputados petistas apoia o PMDB à presidência da Câmara.
A candidatura do senador José Sarney chama atenção porque, quando do lançamento da candidatura do deputado Michel Temer aqui na Câmara, ela foi tratada por todos os próceres do PMDB como algo prioritário. Não creio que isso promova, pelo menos na bancada do PT, nenhuma alteração. E seria um erro, então, nós mudarmos a opinião e, principalmente, abdicarmos de um compromisso que já estabelecemos. Até porque não está escrito em estrela nenhuma que um ou outro candidato no Senado vá ganhar ou vá perder. Prefiro o PT comandando o Senado e o PMDB comandando a Câmara.
O presidente Quinalha também falou sobre um incidente diplomático entre Brasil e Itália depois que o governo brasileiro decidiu conceder asilo político ao italiano Cesare Battisti, acusado de terrorismo. O governo italiano havia pedido a extradição de Battisti. Arlindo Quinalha recebeu carta da Câmara de Deputados italiana, contrária à posição brasileira, mas anunciou que vai responder, explicando o que cabe ao legislativo.
A decisão cabe ao Poder Executivo. A Câmara, como Poder Legislativo, não tem nenhum poder de interferência direta, mas tem toda a possibilidade, que é o que eu acredito que vai acontecer, de fazer o debate. Assim que nós retomarmos os trabalhos, seguramente vai haver aí debates a respeito desse tema.
Quinalha disse que os debates no Parlamento Brasileiro podem gerar pressões a favor ou contra determinada posição. De Brasília, Alexandre Porto.
Wilson Braga, do PMDB paraibano, considerou positiva a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que em seu discurso anunciou a distensão da política exterior norte-americana com países como Cuba e Irã.
A posse de Obama, ela criou um clima de expectativa e de esperança em todo o mundo. Não só pelo que ele prometeu, pelo que ele afirmou que ia cumprir com relação a um clima de distensão, mas, sobretudo, pela oportunidade que deu ao mundo de se libertar das atrocidades do governo Bush. Porque o Bush vinha pregando a guerra, vinha estimulando a guerra, vinha fomentando a guerra lá nos países palestinos e vinha fazendo horrores contra Cuba, principalmente criando terrorismo dentro da base de Guantánamo.
Wilson Braga completou que o presidente Lula precisa abrir negociações com o presidente norte-americano para acabar com as barreiras criadas pelo governo Bush contra o etanol brasileiro.
Deputada quer debater política para transporte coletivo.
Ângela Min, do PP catarinense, voltou a cobrar da Câmara a instalação de uma comissão especial para discutir o projeto de lei que trata da política nacional do transporte coletivo.
Apesar de ter sido encaminhada ao Congresso em 2007, a proposta está com a tramitação paralisada. A deputada lembra os prejuízos provocados pela falta de deliberação sobre a matéria.
E automaticamente o usuário do transporte coletivo ou aquele que precisa utilizar transporte coletivo e por falta de condições não utiliza, é o grande prejudicado. Então, o que nós, através da Comissão de Desenvolvimento Urbano, já solicitamos por diversas vezes ao presidente da Casa, é a necessidade urgente de instalação dessa comissão para que esse debate nacional possa permanecer ou possa voltar em cima do projeto de lei.
Ângela Minha argumenta que quem tem ou já teve a responsabilidade de administrar um município sabe da importância e da necessidade urgente de se discutir e implementar a Política Nacional do Transporte Coletivo no Brasil.
Leonardo Vilela, do PSDB goiano, defendeu o projeto que aprimora o acesso dos idosos ao sistema de transporte público.
Ele destaca que a sua proposta otimiza os dispositivos previstos no Estatuto do Idoso, que já estabelece prioridade no embarque e desembarque aos brasileiros da terceira idade.
O meu projeto de lei, ele avança. Ele dá prerrogativa ao idoso de escolher a porta que ele fará o embarque ou desembarque, dependendo da situação que melhor lhe convier. O idoso, muitas vezes, tem dificuldades de locomoção e, muitas vezes, não é conveniente, é até perigoso, que ele embarque ou desembarque, por exemplo, contra o fluxo contrário de passageiros.
Leonardo Vilela argumentou que muitas vezes é extremamente incômodo e até impossível o deslocamento do idoso pelo interior do veículo, situações que podem gerar quedas e lesões.
O projeto do deputado visa oferecer mais segurança aos idosos no transporte público nacional.
Missão do Mercosul irá acompanhar referendo na Bolívia.
Uma missão de observadores eleitorais do Mercosul acompanhará na Bolívia, no próximo dia 25, o referendo sobre a nova Constituição.
Cerca de 4 milhões de bolivianos irão às ruas para aceitar ou rejeitar o novo texto, como fala a matéria da repórter Carla Alessandra.
A nova Constituição foi fruto de negociações entre o governo e os partidos de oposição. Mais de 100 artigos do projeto original foram alterados durante as negociações. Em sua versão original, a carta abria a possibilidade de Evo Morales permanecer no governo até 2019. Ele aceitou concorrer a apenas uma reeleição em pleito previsto para dezembro deste ano, o que significa o encurtamento de seu atual mandato, que terminaria em 2010. O presidente do Parlamento do Mercosul, Dr. Rosinha, do PT do Paraná, vai acompanhar o referendo e espera que as votações ocorram em clima de paz, uma vez que a Bolívia vive um período de tranquilidade.
Eu acredito que agora, feito o referendo da nova Constituição, aprovada ou rejeitada, não sabemos qual é o resultado, vai consolidar um processo democrático na Bolívia. Vai permitir que o povo boliviano, pelo menos, tenha a expectativa de paz e de construção de uma nação.
A nova Constituição trará ainda uma série de direitos aos povos indígenas, que terão autonomia sobre suas terras tradicionais e uma participação no faturamento obtido com a venda das riquezas naturais do país. O texto prevê ainda limitação para o tamanho das novas propriedades rurais e legislativos próprios para os estados bolivianos. Também irão participar da observação do referendo a União Europeia, a Organização dos Estados Americanos e a União das Nações Sul-Americanas, entre outros organismos internacionais. De Brasília, Carla Alessandra.
Em agosto de 2008, o Dr. Rosinha foi um dos coordenadores da missão de observadores do bloco que avalizou o processo eleitoral, que acabou por confirmar o mandato do presidente Evo Morales.
Doutor Rosinha lembrou que os integrantes do Mercosul foram convidados novamente pelo presidente Evo Morales para acompanhar o referendo.
A seguir, projetos querem garantir emprego dos trabalhadores e auxílio maior em caso de demissão.
Câmara faz.
Anda, menino, você está sempre atrasado.
Ah, pai, calma, eu tô atrasado só um minutinho.
Ah, é? Pois o teu minutinho acabou de virar uma hora. Olha o teu ônibus indo embora.
Um minuto de atraso na saída pode virar uma hora de atraso na chegada. A gente perde o ônibus, a gente pega engarrafamento. Com o consumo de luz na sua casa, pode acontecer algo parecido. Só que ao contrário. É que os deputados aprovaram a Lei da Tarifa Social de Energia Elétrica. Com ela, a economia de alguns minutos no banho quente ou no ferro de passar pode virar uma hora de economia para o seu bolso. Se o seu consumo for menor que 80 kW por mês, você pode pagar uma tarifa mais barata de 10% a 65%. Os deputados entendem que quem consome o essencial não pode pagar pelo supérfluo. Câmara faz. Compromisso com o cidadão.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para a sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet.
Economia. Projetos querem garantir emprego e amparo para trabalhadores.
Tramita na Câmara projeto que tem como objetivo preservar os empregos de funcionários no caso de cisão, fusão, incorporação e agrupamento societário de empresas. A repórter Paula Bittar tem mais informações sobre a proposta.
Pelo projeto, nesses casos, as empresas devem garantir o emprego de todos os funcionários pelo prazo mínimo de 6 meses. Depois desse período, a empresa será obrigada, pelo texto, a oferecer cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional àqueles que serão dispensados. A proposta prevê ainda que a demissão dos empregados não poderá ultrapassar 30% do total dos quadros de pessoal das empresas ao final do primeiro ano da fusão ou incorporação e 50% ao final do segundo ano. O deputado Delei, do PSC do Rio de Janeiro e autor do projeto, afirma que a fusão entre empresas vem aumentando e é preciso preservar o trabalhador.
O mercado é livre, ele pode trabalhar da forma que quiser. Obviamente que nós, como parlamentares e o próprio governo, temos que tomar alguns cuidados, porque, obviamente, as empresas têm uma finalidade, que é lucro. E, obviamente, a gente tem sempre que estar acordando, né, colocando na cabecinha deles. Isso também tem que ter uma preocupação social.
De acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em 2008 foram aprovadas 608 fusões entre empresas contra 527 aprovações de 2007. Coordenador do curso de administração das Faculdades Integradas Rio Branco e economista, Douglas Renato Pinheiro acredita que 2008 concentrou muitas fusões no país e o número deve cair neste ano. Para o professor, as fusões são necessárias para o fortalecimento de empresas, especialmente em tempos de crise do sistema financeiro. O economista considera o projeto que preserva os empregos por 6 meses inócuo.
Não resolve o problema a médio e longo prazo, tá? Eu acho que 6 meses é um prazo muito pequeno. É praticamente impossível você não ter demissões, né? Porque você tem 2 departamentos de marketing, 2 departamentos de recursos humanos, 2 departamentos financeiros, 2 departamentos comerciais, enfim. É muito provável que você tenha redução do quadro do pessoal. É uma coisa assim, quase certa, né?
A proposta que preserva empregos de funcionários no caso de cisão, fusão, incorporação e agrupamento societário de empresas está na Comissão de Trabalho. Se passar lá, depende de análise ainda das Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Constituição e Justiça. De Brasília, Paula Bittar.
E a Câmara também analisa alguns projetos que pretendem reestruturar o seguro-desemprego para torná-lo mais efetivo em momentos de crise, como agora.
Um dos projetos da deputada Luciana Genro, do PSOL do Rio Grande do Sul, cita a crise mundial para justificar o aumento das parcelas de no máximo 6 para 10, como sugeriram as centrais sindicais em encontro com o presidente Lula esta semana. A deputada propõe um aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos para financiar o aumento de despesa. Medidas de estímulo à manutenção de empregos e de auxílio aos desempregados vêm sendo estudadas pelo governo, principalmente após o anúncio da perda de 654 mil postos de trabalho com carteira assinada em dezembro. O número usual ficava em torno da metade disto. Os economistas que analisam os números do desemprego afirmam que uma das medidas mais importantes é a redução da taxa de juros básica, para que os investidores procurem emprestar em vez de aplicar o seu dinheiro. O Banco Central deve anunciar a nova taxa nesta quarta-feira. O professor do Instituto de Economia da Unicamp, Cláudio Dedeca, defende também uma redução do superávit primário, em favor de investimentos do governo e redução setorial de impostos. O superávit é a economia de receitas de impostos para pagamento dos juros da dívida pública. Mas Dedeca avalia que ainda não é possível saber a extensão do problema do desemprego.
Parte das demissões ocorridas em dezembro provavelmente devem ter decorrido de antecipações em setores que já vêm que não terão recuperação da atividade econômica no início do ano. Portanto, já realizaram esse corte em dezembro. De tal modo que o dado de dezembro é um dado que reflete muito mais um ajuste de um movimento de desaceleração do que um movimento, eu diria, sustentado de recessão, de crise da economia brasileira para 2009.
Dedeca sugere um mapeamento dos setores mais afetados pela crise para a adoção de medidas pontuais. O economista da LCA Consultores, Fábio Romão, afirma que o novo salário mínimo de R$ 465,00, que vai entrar em vigor em fevereiro, e a inflação menor vai afastar a crise de alguns setores.
Isso acaba liberando um pouco mais de recursos, principalmente das famílias de mais baixa renda. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que os setores de comércio e serviços vão sentir menos o impacto dessa desaceleração da economia do que o setor industrial de construção civil.
Para Romão, porém, é hora de discutir medidas que evitem demissões, como a redução temporária da jornada de trabalho com redução de salário. De Brasília, Silvia Munhato.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, também defende a ampliação do seguro-desemprego para até um ano. Atualmente, o benefício é pago de 3 a 5 parcelas mensais.
Inocêncio pediu urgência da Câmara para analisar o projeto. Ele argumenta que o momento é de crise e exige medidas rápidas e eficazes, porque o número de demissões aumenta de forma significativa, não só no Brasil, mas em todo o mundo.
Eu acho que não existe melhor momento para a Câmara do que agilizar, dar urgência e urgentíssima a esse projeto e poder votá-lo, dando uma contribuição importante para que não só resolva um problema de uma classe tão sofrida, classe trabalhadora, mas, sobretudo, estimule cada vez mais o mercado interno, o consumo.
Inocêncio Oliveira ainda elogiou o governo federal por administrar de forma bem sucedida os reflexos da crise mundial no Brasil.
Tarcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, analisou os projetos em tramitação na Casa que buscam melhorar a vida dos aposentados em todo o país.
O deputado advertiu que os inativos não podem continuar acumulando perdas progressivas no valor dos benefícios e manifestou sua posição contrária ao fator previdenciário.
Nós temos 3 projetos aqui no Congresso Nacional. 3 já aprovados no Senado, 2 que chegaram aqui na Câmara. Um é do fator previdenciário. Minha posição é muito clara. Derrubar o fator previdenciário. O cidadão vai se aposentar pelo que ele contribuiu sem perder. Minha segunda posição, correção das aposentadorias pelo percentual dado ao salário mínimo. E não sempre abaixo do percentual dado ao salário mínimo.
Tarcísio Peronde ainda defendeu a correção retroativa dos benefícios dos aposentados. Ele argumentou que o governo federal registra arrecadação suficiente para restabelecer o valor das aposentadorias que perderam seu poder de compra.
Carlos Santana, do PT Fluminense, cobrou melhores condições de trabalho e a valorização salarial dos trabalhadores ferroviários que possuem diversas demandas pendentes e aguardam deliberação do governo federal.
Nós temos uma luta enorme para resolver o plano de cargos e salários dos trabalhadores ferroviários e, ao mesmo tempo, o acordo coletivo. Estamos lutando aqui na Casa e 2009 esperamos que tenha melhores condições para os trabalhadores ferroviários. Ao mesmo tempo, também tem os trabalhadores civis das Forças Armadas, que nós estamos esperando uma negociação com o governo para atender a todos aqueles trabalhadores da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, que sejam atendidos esses trabalhadores civis que têm o pior salário de funcionalismo público.
Carlos Santana também cobrou mais ações em favor dos trabalhadores dos portos brasileiros que precisam contar com melhores condições de trabalho e reajuste salarial.
O presidente da Comissão de Finanças de Tributação, Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, comentou a importância das emendas de sua autoria apresentadas ao orçamento de 2009.
Segundo o parlamentar, as emendas priorizam a capacitação de jovens que vivem nas grandes cidades e programas para fortalecer a formação técnica dos trabalhadores da agricultura familiar.
Nós colocamos emendas para a capacitação técnica dos agricultores familiares, através de programas de desenvolvimento técnico que beneficie especificamente o agricultor familiar. Isso é importante, principalmente no momento como este que estamos vivendo, em que, devido à crise externa, de alguma forma ou outra, irá atingir o país, é importante fortalecer o mercado interno.
Pedro Eugênio também apresentou emendas em favor do setor da saúde, com o objetivo de assistir entidades credenciadas pelo SUS que trabalham com crianças.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.